Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
Começando mais um Fuleiros Pop hoje, cara, novamente a gente aqui trazendo, né, conteúdo nacional pra dentro da casa mais uma vez, aí com o nosso selo de games. E, cara, dessa vez a gente tem, assim, o incrível, o majestoso, o fodástico game aqui, WKSP Rumble, que a gente, tipo assim, orgulhosamente trouxe, né, não só galera que trabalha com isso, mas não só isso, a gente trouxe também a galera que produziu e criou o game aqui com a gente. Então hoje aqui temos conosco, em nossa casa, primeiramente, né, diretamente desse Rumble todo, José Ferraz.
Opa, e aí pessoal, tudo bem? Boa noite.
Também temos aqui conosco Felipe Paiva.
Muito prazer, pessoal.
E, cara, uma pessoa que me ajudou muito trocando o nick dele, Rafael Melo.
Fala, pessoal, tudo bem?
E, mano, além de tudo, ainda conseguimos uma participação mega especial hoje. Assim, eu não sei nem como agradecer. Vou agradecer primeiramente, né, aí a Carol Aranha, que proporcionou tudo isso. Deveria estar aqui na gravação hoje, porém ela não está. E ela trouxe aqui conosco alguém da Nuke Arts, né, a empresa que programou todo esse game. E, claro, a gente trouxe aqui junto com ela, Thiago, eu vou ler seu nome do jeito
vai
que
lá,
ele é.
Vai lá, vai lá, tenta.
Dominoni.
Ah, certo.
Dominoni.
Prazer, cara, valeu pelo convite, tamo aí.
Ah, e claro, trouxe aqui uma amiga nossa que produziu boa parte das artes em pixel art da nossa HQ, essa menina geniosa que está em futuros projetos que a gente não pode contar ainda, Julia Swan.
E aí, gente, muito obrigada pelo convite.
E só pra completar aqui o time da casa, Yoko Nath apresentando comigo esse programa.
Oi, gente. Oi, pessoal. Boa, sejam todos bem-vindos. E vamos logo pra essa porradaria que eu tô ansiosa.
Não, 20 minutos de apresentação e 45 pessoas no servidor também. Puta merda. E eu sou Felipe Scaparelli e esse é mais um Fuleiros Pop. E logo depois da leitura de feedback e e-mails.
E aí, ouvintes dos Fuleiros Pop, eu sou o José Augusto, o editor dessa bagaça aqui, e só tô passando aqui pra deixar uma breve mensagem que hoje a leitura de feedbacks vai ser um pouquinho diferente, porque nós temos recadinhos dos nossos patrocinadores. Lembrando que, se você quiser falar com a gente, mandar sua mensagem, ou qualquer coisa assim, entre em contato com a gente pelo Instagram, @fuleirospop, ou os Instagrams que você pode ver aí na descrição do episódio, e pedir para vocês ainda continuarem nesse esforço que tá aí de divulgar a gente. Muito obrigado a todos que estão divulgando a gente nos grupos de zap zap da família, do colégio, do trabalho, pro boyzinho ou pra boyzinha que você tá curtindo. Fala, e aí, ouve um podcast da hora. Mas não estamos aqui para falar disso, estamos aqui para mostrar para você esse recadinho que deixaram para a gente. Toca aí, gente.
Para você que está afim de um pão diferenciado em Goiânia, a gente fornece pão de fermentação natural aqui na cidade de Jardim. O telefone é o 62-98224-8543. E o Instagram é o @stay.in.burger. Aprimorando sempre os estudos e os insumos para fazer um pãozinho cada vez mais massa.
Patrocínio Ipameia, nossa sabedoria natural traduzida em produtos de beleza, estéticos e cuidados pessoais. Pensou em saúde da pele e qualidade de vida? Pensou Ipameia. Visite nossas redes sociais em @ipameia.natural. Veja nosso catálogo na descrição deste cast. Ipameia, sabedoria natural. Thank you.
beleza, galera. Agora começa a brincadeira e eu vou começar com aquela pergunta padrão aí pro José, pro Felipe, pro Rafa e até pro Thiago, cara, essa parte de criação. Mano, de onde surgiu a ideia do game, né, do Rumble?
Cara, acho que é uma longa resposta e aí tem a parte idiota da resposta e tem a parte profissional, assim, né? A gente tinha combinado de fazer a parte falando bonito da empresa, então acho que só pra contextualizar primeiro, um pouco contar rapidamente de onde que a gente vem, né? Eu, o Felipe e o José, a gente trabalha numa agência de publicidade, que se chama Wieden Kennedy, é uma agência lá dos Estados Unidos, mas tem uma sede aqui em São Paulo, e hoje a gente é diretor de criação dessa agência, a gente trabalha com várias marcas, tipo Old Spice, Sprite, o refrigerante, Fanta, o refrigerante, entre outras marcas, né?
Uhum.
Só que a gente, além de trabalhar com isso, a gente é tudo artista frustrado, né? Então a gente é meio músico, curte também...
Como todo artista, né? Como todo bom artista.
E aí tem um lado que é muito forte na gente, que, puta, é jogo. E imagino que pra vocês também. A gente sempre curtiu esse universo e é uma coisa que a gente sempre quis exercitar. E aí na Wieden tem essa coisa muito legal que eles incentivam esse tipo de plataforma, né? Porque você pega uma agência comum, é muito propaganda de comercial de margarina, 30 segundos na TV, aquele formato padrão, né? Na Wieden a gente sempre...
9 entre 10 dentistas recomendo esse Viagra. É tipo assim, né?
Exatamente. E aí na Wieden, assim, não que a gente não possa fazer propaganda de Viagra, a gente faz também, não tem problema. Mas tem esse lado de, puta, vamos fazer mais entretenimento, tentar fazer uns clipes, fazer umas coisas legais. Tem essa...
Criação, porque a gente como artista sabe, tanto que a gente fica bitolado às vezes dentro de uma empresa, que a gente cria sempre uma coisa de um mesmo segmento. Que seja só comerciais de 30 segundos, mas, cara, você tem um dia que você olha assim pro lado, mano, eu só queria fazer algo diferente, só uma vez.
Exatamente, total, é isso. E aí, essa é a parte contextualizando tudo, né? Mas, apesar de todo esse background, assim, as ideias, elas surgem dos jeitos mais idiotas também, né? Então, no caso do Rumble, não foi diferente. A gente tava conversando sobre a vida, acho que o Felipe pode contar melhor essa história. O Felipe Paiva, que trabalha comigo.
Deixa eu falar a parte boba da história, que pra mim é a parte mais legal. Ah, basicamente a gente tava num pessoal e a gente foi fazer um almoço feliz, assim, tomar uma cerveja no almoço. Depois de algumas cervejas. E depois de algumas cervejas, a gente começou a imaginar, tipo, quem ganharia se a galera da produção saísse na porrada. Então a gente pegou e pôs dois amigos nossos.
Putz, cara, eu imagino já como começou esse assunto. Deve ter rolado alguma tretinha cedo antes do almoço. Aí vocês pensando, nossa, já imagina esse fulano, assim, arrebenta esse clano.
Né, total. E aí um falava, não, porra, mas não tem 2 metros. Aí eu falava, pô, mas esse daqui é das ruas, ele é mais mal, então talvez ele ganhe. Enfim, a gente começou
esse
a estipular.
Excelentes termos.
E a gente fez um card de MMA com os 150 funcionários, né? A gente fez, a gente foi montando lutinha e foi, puta, será que a gente consegue fazer a luta de verdade? A gente ficou na dúvida, né? Foi isso.
Aí beleza, essa brincadeira foi indo, no final do almoço a gente já tava pondo o porteiro pra lutar com o cara do TI. Então, tipo, a gente meio que passou pela agência inteira fazendo esses matches pra ver e ficou especulando e se divertindo falando sobre. Aí basicamente...
Vocês fizeram um Tinder da porrada, é isso.
Exatamente. Aí a nossa primeira ideia era montar um ringue de boxe na festa de final do ano da agência pra decidir e tal.
Puta, mas a gente velho.
Mas a gente
Ministério do Trabalho, amamos vocês.
Mas aí a gente acabou concordando que fazer um jogo de luta ia ser mais responsável e dentro da legalidade, né?
Mais legal também.
Caralho, mano, assim, cara, às vezes falar ideia boba. Eu tava imaginando, tipo, ah, não, tipo, uma lutinha e tudo mais. Aquela parada assim, vocês pegarem alguém da própria ala de vocês, né? Ali do desenvolvimento e tudo mais. Só que aí vocês estavam exponenciando a parada pra ter um ringue na festa de final de ano da empresa. Cara,
pô, a gente ia ver quem ganhava, não tinha outro jeito.
Essa
de saber.
É a melhor história, velho.
E sendo muito sincero, a gente só não fez isso porque, infelizmente, veio a pandemia. Porque a ideia, esse jogo, ele começou a ser concebido lá em final de 2019. Não sei que ano a gente tá mais, mas faz um tempinho. E aí, cara, a gente começou a produzir e tal. A ideia era lançar no meio do ano passado. A gente falou, pô, no dia do lançamento a gente coloca o ringue e a gente vai fazer pelo menos o Kazu e o Dinho, inclusive um abraço pra eles, que são produtores lá da agência, trabalharam no projeto. Eles dois, que são dois caras grandes, mal encarados, assim, Tem um deles que é, um deles é das ruas, o outro é maior, que são essas pessoas que o Uribe falou. A gente falou, velho, vamos botar esse
das ruas.
Queira
dizer, né?
É um cara tatuado, sabe, com dread.
O cara que pega metrô, faz um redneck.
Não, cara, japonês de dread todo tatuado, imagina.
Caralho, é Yakuza. Você trabalha com Yakuza.
Ele não tem um pé, cara. Ele não tem um pé. A história é um mistério, mas ele não tem um pé. Então ele é um cara muito badass.
Mano, ele é da Yakuza. Porque pra entrar pra Yakuza, você, depois que você é consagrado, você amputa uma parte do corpo. Geralmente é um dedo e
pois
tudo
é,
mais.
Então, talvez
cara, ele amputar o pé, ele é chefe dessa merda.
Procurem aí depois, hein? Vou expor aqui mesmo, porque se eu morrer, vocês já sabem.
É, não. É. Se todos nós, não é só você, não. Você sabe que você assinou a testada de óbitos de todo mundo aqui.
Pra deixar claro, tá no dia. No dia eu votei nele, viu? Achei que ele ia meter porrada no dia.
E como o jogo foi chegar na mão sua, Thiago? Como foi esse trâmite aí? Como chegou na Nux?
Cara, a gente já vinha conversando há uns tempos pra prestar serviços, né? Porque a Nuke Arts, na verdade, ela é um estúdio de animação e produção de imagens, que já tem uns 10 anos e atuava mais no mercado B2B corporativo. Mas ela nasceu com a vontade de trabalhar com entretenimento, que também tem a ver com o lance do artista frustrado. Então a gente sempre procurou formas de colocar projetos.
O artista frustrado vende bem, né? Ele vende bem. O bom do underground é que quando ele estoura, nossa, a produtora enche o bolso de uma forma que ela nunca viu na vida.
Então a gente sempre tentou colocar coisas diferentes nos projetos dos nossos clientes, né? Quando tinha abertura. E com a Widen, depois de trocar algumas figurinhas, fazendo orçamento de projeto para projetos da Widen, dos clientes da Widen, né? E aí começou a pintar esse lance do game, até que a gente começou a desenhar algumas propostas e meio que viu que o projeto era inviável, porque, pô, um jogo de luta com mais de 10 personagens, como é que é? A gente tá falando de 140? É um negócio meio absurdo. Então, a gente teve meio que um desafio de como fazer isso ser viável, né? E aí a gente começou em paralelo a fazer uma parceria. A gente começou a produzir daqui algumas coisas de protótipo enquanto os rapazes estavam lá criando algumas artes e trocando figurinha com a gente para ver o que daria e o que não daria para fazer, né? Até que a gente conseguiu criar um mecanismo de ter uma equipe quase como uma linha de produção, assim, né? A gente recebia material deles, por exemplo, eu recebi o personagem do Rafa e eu tenho que fazer a animação do personagem do Rafa agora. Então a gente tinha toda uma metodologia para seguir, para que qualquer artista, desde um estagiário até um artista já sênior, conseguisse seguir aquela tabela de criação e entregar os personagens o mais rápido possível, né?
Não, você falou da questão de número de personagens. Na hora que eu abri o layout de um versus um, né? Um versus um. Tipo que o modo história não tem tanto personagem liberado, você joga com algumas pessoas específicas e tudo mais, é um pouco mais limitado. Só que quando você abre literalmente o Rumble pra poder jogar com qualquer personagem que você quiser, e aí você vai indo pra aba lateral, e tem tipo 500 pessoas nessa aba lateral, você vai pra outra, tem mais não sei quantas. E tem ainda o capricho de tipo assim, às vezes dentro da mesma ala, a personagem que escorrega, ela, tipo, o dash que ela dá no chão, né, aquela escorregada, é um coraçãozinho, né, só um vento ou alguma palavra escrita. Então, tipo assim, ainda teve esse capricho todo de personalizar certos personagens, certas alas e tudo mais. Então, e você abrir e ver que tem mais personagem com The King of Fighter que o Marvel vs. Capcom, mano... É muita coisa, cara.
É muita opção, né?
É, um negócio bem engraçado isso.
Só fazer rapidinho, Thiago, só fazer uma pausa pra te enaltecer aí também, que você tá sendo modesto, cara. Porque, contando aqui um pouco do nosso lado, a gente ligou pra ele e falou, Thiago, a gente tem uma ideia megalomaníaca e a gente não tem dinheiro. Vamos fazer? E aí, vamos?
Foi isso, cara. Ah, o cara tá falando...
O cara comprou um projeto que, obviamente, assim, óbvio que a gente rolou um investimento, um investimento de mão de obra das duas partes, principalmente, né? Mas, assim, acho que a gente conseguiu, até pelo processo que o Thiago comentou e por toda essa paixão que a gente tentou absorver dos dois lados, não sei, você conseguiria dizer, Thiago, tipo, um terço do preço que ele deveria ter sido, sabe? Não sei.
É, eu acho que dá um terço ou mais, porque assim, nos primeiros orçamentos, o custo que a gente teve de produção era só o custo de arte no início. se a gente fosse produzir com alguns artistas nível sênior de pixel art e extrapolar ao infinito, né? Então, com um pouco de inteligência ali e sendo bem pragmático em cortar o que precisa cortar, né? A gente conseguiu enxugar e reduzir, assim, meu, de um terço de até talvez um quinto, né? Porque programação também é um negócio muito complicado, né? Num jogo de luta arcade...
Caro!
Eu divido assim, o Rumble, ele não é um jogo de luta arcade do nível que a gente tem hoje pra quem gosta de jogar jogo de luta. Eu, por exemplo, eu gosto de jogar jogo de luta. Joguei desde o Street Fighter 2, todos os King of Fighters. E ele é um jogo para uma ação, de uma campanha, para uma ideia, para divertir, para você dar porrada dentro de uma agência de publicidade e ver como é que é a realidade dela. Mas ele tem todas as características principais de um jogo de luta. Então, dá para se divertir nele, é uma experiência rápida, mas ela é memorável, né? Se a gente fosse criar um jogo de luta real, o negócio já acaba por aí, né? O papo é 160 personagens, beleza, daqui a 30 anos a gente se fala.
Agora isso me levantou uma pergunta que eu não tinha pensado, mas e se alguém sênior ou alguém da produção ou alguém que faz parte do jogo, claro que vocês devem ter pegado assinatura, direito autoral de todo mundo, mas se alguém, tipo assim, sai da empresa, é demitido, e o climão que fica, aí essa pessoa...
Rolou muito,
gente. Aí vai
todo mundo,
rolou muito.
Já rolou na porrada de verdade.
O sonho primal de vocês se torna real nessa né?
Mas assim, tem aquela lei maior que rege toda a lei da porradaria, que é 5 minutos sem perder a amizade, né? Então,
vai nessa que
aí tá liberado.
Uma coisa que eu falo, chefe não sabe perder, porque eu ganhava do meu chefe na sinuca e ele sempre me sacaneava depois.
Cara, eu acho que tem dois lados pra essa resposta aí, que é uma boa pergunta mesmo, foi uma das primeiras coisas que a gente pensou. Primeiro, um lado é o lado técnico, assim, que eu acho que o pessoal da Nuke montou um sistema super esperto da gente conseguir adicionar novos funcionários e retirar funcionários que tenham saído. Tem uma galera que acaba saindo da agência e pede ficar no jogo, sabe? Pediu pra gente deixa também. Bom, beleza. É, pessoas que têm uma história aqui com a gente. E...
Porque já tá lá, né?
A única coisa que o... Porque, assim, acima da gente tem a trinca de direção geral da agência, né? Que é um pessoal bastante irreverente. Acho que vocês conseguem imaginar porque eles aprovaram esse jogo, né? Inclusive, tem uma fase que você quebra o carro de um deles. Não sei se vocês chegaram
a passar. O Mini Cooper verde.
Exato.
Então, assim... Mano, momento Street Fighter total, tirar a bola debaixo do carro, saca?
Exatamente, cara. E aí você quebra o carro do seu chefe. Acho que é muito da gente querer transmitir esse lance realmente...
Rafa, vamos ser sinceros. Quem nunca riscou o carro do chefe com a chave?
Nesse áudio eu não posso falar, hein? Mas assim... O que eu ia comentar é que, puta, realmente é um ambiente bastante leve, assim. Eu não sei, acho que foi a Yoko que comentou lá que, putz, que vontade de trabalhar num lugar assim. E era muito o que a gente convenceu os caras a trazer pro jogo, sabe? Que é, poxa, vamos fazer uma ação, que é uma ação primeiro pra deixar os funcionários felizes, né? E é, porra, a gente vai colocar você num jogo de videogame. Como o Thiago falou, só de você já estar materializado lá num personagem pixel art já é uma coisa que você vai guardar pra tua vida e tal, é simpático.
Isso já levanta a outra pergunta, né? Tipo, não sei o quanto tem de vocês, se a escolha do arcade em pixel art, como foi feita essa escolha, se foi o Thiago que também colocou um pouco o dedo ali. Queria saber mais essa parte.
É, então, cara, Falei, Zezão.
Foi mal. Não, você pode me complementar qualquer coisa ali, Pê. É que desde o começo, quando a gente idealizou o jogo, a escolha do pixel art, ele veio muito naturalmente, né? Acho que muito pela memória afetiva que a gente tem do pixel art e da associação natural que ele tem com games, né? Pô, sei lá, uma das minhas primeiras lembranças divertidas da vida é jogando Super Nintendo, sabe? Então acho que isso já tava meio internalizado dentro da gente. E também porque era uma técnica que tava meio que ao nosso alcance, sabe? Porque a gente até começou a falar, pô, beleza, vamos fazer o jogo, mas que técnica que a gente vai escolher? E automaticamente a gente já foi cortando 3D, essas coisas por motivos óbvios, sabe? Uhum. Então essa junção dessa nostalgia e dessa estética bem proprietária de game, com a capacidade, né, de fazer isso, de, por exemplo, eu e o Lipe, a gente desenhou todos os concepts do jogo, né? Tanto os personagens, quanto as interfaces, dos cenários e tal. Então era uma coisa que a gente sabia, a gente nunca tinha feito pra valer, mas a gente já tinha se aventurado, assim, no pixel art, e como o Rafa falou, né, como artista frustrado, você fica sempre curioso e querendo fazer coisas diferentes, sabe? Então acho que foi meio por esses dois motivos.
E o pixel art é muito prático, né? Por exemplo, conheço muita pessoa que iniciou no pixel art nesse ramo de game. A gente já entrevistou aqui o Rafael Forbeck, que ele tem vários jogos na Apple Store, vários. E um deles tem até trilha sonora pelo criador da trilha sonora do Top Gear. E, cara, ele criando esse jogo, ele falou, nossa, quando eu comecei com pixel art lá na Apple Academy, tipo, eles incentivam muito você começar pelo pixel art. Por quê? Porque, uma, é algo que você pode dominar com uma certa maestria, que você pode ficar muito bom criar jogos excelentes. E outra, para a plataforma, se você tiver com pouca grana e tiver pouco acessível a alguns tipos de tecnologia para você, pixel art vai te abraçar melhor nesse aspecto. Então, tipo assim, pode falar, Rafa, perdão.
Não, eu queria comentar que é muito massa isso que você tá dizendo, porque ao mesmo tempo que é um estilo de produção mais democrático que os outros, falando pessoalmente aqui, eu sou um puta fã de pixel art, então até dando um salve aqui pra Júlia, que é pixel art, eu acho...
Tinha não aí, né?
Eu tenho um Switch, né? Tô falando um pouquinho de jogo agora. Eu tenho um Switch. Se você entrar na minha biblioteca do Switch, só tem jogo indie pixel art, cara. Eu não sei explicar mais onde que eu acabei virando um militante da estética. Mas assim, puta, alguns dos melhores jogos que eu já joguei na vida, você pega, por exemplo, Hyper Light Drifter, sabe? Que é um jogo fantástico.
Nossa, nossa, nossa. Agora você me relembrou algo que eu nem lembrava, de verdade. Nossa, muito bom.
E aí, assim, os limites pra pixel art são infinitos, né? Teve um tempo que a galera falou, não, pixel art é coisa do passado, vamos pro PlayStation 2. Só que aí agora a galera tá voltando, porque realmente...
Pixel art é atemporal, né, cara?
Exato. Pixel art é o estilo mais atemporal que tem, na minha opinião.
Total. Exatamente.
E Júlia, por que você escolheu logo o pixel art? Foi por esses motivos? Foi uma memória afetiva? Foi ali um... Foi uma hora efetiva, né? O Nintendinho ali com o pai, com os primos.
Jogar Harvest Moon com meu primo.
Nossa, velho, Harvest Moon, nossa. Cara, a gente tá muito velho, né?
É meu jogo favorito, Harvest Moon.
Nossa, eu amo Stardew Valley, você gosta também?
Gosto. Sim, essa é 1.5 atualização aí, hein, galera? Baixa.
Nadando no lago.
É, ai cara, eu não tenho tanto jogo indie atualmente, porque eu não tenho tanto tempo pra jogar jogo indie, mas assim, eu lembro que a febre de jogos indie, principalmente dentro aqui do Brasil, quer dizer, não aqui dentro do Brasil, lá fora já tava bem forte, quando começou ali aquela retomada com o Limbo e tudo mais, fugindo um pouco do pixel art, né, que o pessoal começou a notar de novo dentro do mercado brasileiro. Então, hoje em dia, o brasileiro aceita muito bem o jogo indie, na minha opinião, principalmente por causa da divulgação que o jogo indie tem por parcerias e plataformas. Hoje em dia é muito mais acessível também, né, por exemplo, o Rumble, o que me chamou a atenção quando eu fui baixar, eu lembro que eu tava, mano, eu literalmente, tenho até hoje a pesquisa aqui do Google, bonitinha, certinha, eu coloquei jogos em pixel art indie. O primeiro que apareceu foi o Rumble na minha pesquisa. Direto pra Play Store. E aí, eu lembro que, tipo, foi de madrugada. Eu comecei a jogar e eu já mandei mensagem pra Nath. Eu falei, mano, eu achei um jogo aqui e é brasileiro. Tipo assim, a gente nem convidar esses caras pra jogar. Aí passou um tempinho, eu já chamei a Júlia também. Eu lembro, passou uns dois dias assim que eu tava, mano, ai cara, eu tava de recesso do trabalho. O cara, assim, eu joguei. Acho que de umas 4 da manhã, umas 5 da tarde, sem sacanagem, e eu não consegui passar da Helena.
Cara, não acredito que você jogou.
Cara, eu não consegui passar. Não, você pode olhar no meu perfil da Play Store. Eu já desbloqueei todos os convites do game. Eu desbloqueei um dia. Cara, que raiva!
Você deixou agora um review negativo? Você ficou com raiva nesse ponto? Não deixa review negativo, não.
Não, eu fiquei com raiva, porque, tipo assim, o da Helena é foda, porque é um teste de resistência, né? Tipo, pra você passar dela, você só não tem que apanhar o ponto de perder meio life. E, cara, é impossível que ela já comece. Desculpa, Helena, de piroca dura pra cima de você. Ela já vem inteiro, assim, escorrega e bate, não sei o quê. E seu personagem defende, mas não tanto, cara. Você segura pra trás o máximo possível. Uma hora você vai querer bater, mas, tipo assim, tem uma vantagem na luta. E não adianta, cara. Você pode dar 500 golpes que ela vai continuar intacta. Só, sei lá, depois de você dar 30 combos, sei lá, eu gosto de dar o combo pula, escorrega, dá dois golpes e escorrega de novo. Dá pra fazer.
Olha só, cara. Pô, é até um guia de combos.
Já. Sempre cara, começa pulando, é pular e dar rasteira. Pula e dar rasteira e já era.
A Heleninha, só pra contextualizar também, ela é a assistente administrativa geral ali, né? Uma moça super querida, com aquele ar de mãe de todos nós, né? Então a gente não poderia deixar você descer porrada nela, cara. Então a gente faz ela ser invencível mesmo.
Cara, não, é incrível, não, né? É tipo assim, Shao Kahn, Mortal Kombat 2, saca? É uma parada que você não mutar o Mortal Kombat 2, cara. Você não faz nada, você só apanha, você não vê. Cara, não adianta, é triste. E por isso, a minha tecla C do teclado, ela não existe mais. Por quê? Porque eu fui fazendo os combos com muita raiva, num certo momento, na hora que eu estou clicando com muita força o C, ele saiu no meu dedo. E aí eu olhei assim, e eu uso o notebook.
É assim, estragava o controle.
A Heleninha me quebrou, cara. Me quebrou, sim, totalmente. E eu achei muito interessante que, como eu falei, aqui dentro do Fuleiros a gente tem essa prática de trazer conteúdo nacional. A gente já trouxe muito artista brasileiro, elenco do filme Bacurau. A gente, tipo assim, sempre tá trazendo cinema.
Muito legal.
Sempre. Então, tipo assim, toda vez que a gente vê um jogo indie dando certo pra caralho, tipo assim, é a primeira pesquisa do Google, cara. Tipo, você não precisa procurar muito. E sem contar que a divulgação que a própria produtora, né, que a própria agência de vocês fez também. Que eu lembro que em poucos cliques eu consegui já achar o contato pra entrar no Insta, pra falar com não sei quem, pra mandar o e-mail da Carol pra mim, não sei o quê. Assim, todo o trâmite foi muito simples. Então, cara, é tão melhor você tentar falar com um cara que tá fazendo um trampo muito simples, muito honesto, muito justo, com uma qualidade extraordinária, e que você vai conseguir ter acesso a ele, conversar e convidar pra um cast, pra qualquer outra coisa, que você tentar, ah não, vou falar com o pessoal que criou o Assassin's Creed Viking lá, cara, não, velho, assim, dá, mas valoriza o produto interno também,
mas que
cara.
Mas massa, porque, Felipe, tipo... Puta, desculpa que te interrompi, não, mas eu só queria puxar um gancho que eu achei muito massa você falar isso sobre a divulgação, porque a gente realmente teve muito carinho, assim, em tentar fazer o jogo ser muito legal pros funcionários, sabe, além de você se ver no jogo, a gente fez meio que um kit, né, um press kit de divulgação específico pra cada personagem, né? Foram 140 e tantos press kits. E daí, dentro desse press kit, a gente fez o avatar da pessoa em pixel art para divulgar nas redes sociais. É, a gente fez tipo um stories, tinha um post, enfim, tinham diversos. Como se fosse um press kit mesmo, pessoal, para a pessoa poder se autopromover e, na sua versão 8-bit nas redes sociais,
cara,
sabe?
Cara, você. Mano, tipo assim, é muito real. Foi a mesma sensação, assim, num grau muito menor. Mas foi a mesma sensação quando nós aqui do Fuleiros, quando o artista que fez a nossa HQ. Quando ele fez, sabe? Tipo, nossa, sou eu na porra de uma história em quadrinhos, saca? Tipo, eu tenho poderes. E, tipo, tinha com o concept art e tudo mais. Tanto que eu usava até um tempo atrás como foto de perfil aqui no Discord, entre outras plataformas.
Eu tô usando a minha aqui, ó.
Por exemplo. Então, cara, é uma parada muito real. Mas no caso dos funcionários, cara, aí do WKSP, né, cara? Mano, é outro nível. Você tá num jogo que tá na maior plataforma de distribuição de games do mundo, que é a Steam, cara. Tipo assim, não tem cabimentos. Tipo assim, você vai morrer e vai ter isso lá ainda, saca?
Cara, acho que nisso que você tá falando, tem duas coisas que são muito especiais, assim, pra gente, e que pensando no que a gente sonhava em conquistar com esse projeto, deixa a gente muito feliz em ouvir de você. A primeira, acho que puxando isso que o Zé falou, é da reação dos funcionários, sabe? Eu lembro muito que logo que lançou, cara, teve um cara do financeiro, um tio do financeiro que eu nunca tinha falado, e já deve ter uns 60 anos, talvez, assim, ele postou no LinkedIn o avatar dele, e com uma tag, ah, vou cair na porrada, orgulho de fazer parte da live, eu falei, puta merda, esse cara que eu nunca falei, o cara gostou, e isso pra mim foi... muito foda mesmo, porque no final...
Vocês não conhecem as 144 pessoas da empresa, no final das contas. Não tem como, vocês trabalham numa empresa gigante. Então, você vê que a reação interna foi isso tudo, cara. Não, você sabe que você alcançou o público. Até porque, tipo, não sei, eu acho que vocês tinham a pretensão de várias pessoas jogarem isso, mas quem vocês queriam agradar primordialmente ali era a galera da empresa, né? A galera
exatamente,
que participou, que mandou foto, que vocês
desenharam. Eu acho que, puta, você falou exatamente o ponto central, assim, cara. Acho que mais do que tudo, o jogo é meio que uma homenagem ao espaço que a gente é. E aí, essa é a primeira parte, né? A segunda parte, até emendando na segunda parte do teu depoimento, como é que a gente, como uma agência, se mostra para as pessoas lá fora, sabe? Porque assim, na publicidade, talvez vocês trabalhem um pouquinho com isso, vocês sabem, mas é uma bolha, sabe? É uma bolha muito sem graça, cara. Todo mundo que trabalha em agência se conhece, fica nessa panelinha. E, puta, você, dificilmente você fura essa bolha e você chega, tipo, sabe, às vezes no Fuleiros Pop, que é um podcast de conteúdo pop que vai além de propaganda, sabe? É difícil de furar essa barreira. Então, só de vocês estarem falando da experiência de vocês e que vocês chegaram no jogo, putz, me dá uma felicidade muito grande e agradeço muito de verdade, assim.
Ainda bem que tá sem câmera, porque eu tô chorando aqui, filho.
Eu já vou cobrar meus mimos, que essa semana eu coloquei até no meu Linktree pessoal o link do game, que eu falei, ó, vou trabalhar
agora. Boa, muito obrigado.
Que honra. Eu realmente gostei do game. Eu realmente gostei do game. Tipo assim, outra coisa. Aqui dentro do Força, a gente tem muito essa coisa, assim, a gente só grava o que quer e com quem quer, sabe? Não adianta. Já teve muito patrocinador grande chegando a gente. Ah, mano, se a gente não experimentou esse produto, foda-se, a gente vai falar bem dele. E nem sabe o que é. Como a gente vai vender isso pro nosso ouvinte que sabe que a qualidade da casa é ao gosto da casa mesmo. Então, tipo. Mano, a gente pode chegar a convidar, a gravar e tudo mais, a gente tem que ter gostado. E, tipo, os gamers, todo mundo que jogou, os ouvintes que a gente também passou, essas pautas interativas que geralmente eu monto, né, com a imagem. Não sei se vocês chegaram a receber, acho que sim, né? Da Carol, que eu coloquei a imagem da logo do game, coloquei tudo bonitinho, pixel sim, art sim. Também, pra justamente passar pros ouvintes, olha, a gente vai falar com essa galera, o jogo deles é esse link aqui, se você quiser baixar, tem lá na Steam, se você não tiver conta na Steam, a gente já faz essa programação também toda do ouvinte, que às vezes nunca teve um acesso à Steam na vida, saca? Então, tipo, a gente tem também esse carinho com quem tá nos ouvindo, quem tá nos seguindo, e com o pessoal da casa aprovou, gostou do game, vamos gravar com a galera, vamos tentar conversar com eles, vamos. Cara, deu certo. Por quê? Porque a qualidade interna, ela é muito maior do que a qualidade externa, cara. A qualidade externa, a gente recolhe depois. A interna, é tipo o dia a dia agora. Mano, essas 144 pessoas, hoje em dia, mostram isso pros filhos, pra amigos. Mano, não duvido muito, cara, que essas pessoas colocam até isso em perfil de Tinder, cara.
Será que alguém já transou por causa da gente, cara? Não.
Tomara que sim. Certeza, cara. Certeza absoluta. Eu faço isso com podcast, por que vocês não podem fazer isso?
Faz mesmo. Ele abusa da gente aqui. Mas, gente, saindo do lado aí de quem gostou, quando vocês estavam, assim, pensando no jogo e tal, teve alguém que foi contra a ideia ou que não gostou, não quis
colocar radical, cara. Né? Achou radical demais.
Tipo...
Cara, uma ótima pergunta essa, porque no ambiente que a gente trabalha, a gente sempre fala, né, 99% da nossa profissão é ouvir não, porque isso. Tudo que a gente faz é
ou não. Ou então fazer aquela lista de projetos enormes e nunca nenhum ser aprovado. Tá lá,
E quando é aprovado, às vezes você fica procrastinando, né? Às vezes você mesmo se sabota, você fica enrolando. Então é complicado, acho que a Yoko, que é designer, sabe, né? Quando, sim, não, é, quando não é não, é 10 refações, né? Aquela história.
É, exatamente. Não, faz de novo, muda isso daqui, por favor.
Mas esse projeto, eu acho que a gente pensou muito bem na hora de chegar com isso para os donos do dinheiro, né? Porque assim, na verdade, a gente é uma agência grande, mas é uma estrutura, de certa forma, enxuta para uma agência de propaganda, porque a gente é uma agência independente, não tem... As outras agências do Brasil, no geral, a maioria, tem um grupo de investidores, holding, essa parada toda, sabe? A Widen não, ela é 100% independente no mundo.
Sistema de multinacional, né, cara? Um investimento, às vezes, além da conta.
E a Widen não tem esse lado, não tem que prestar contas pra ninguém. Então, teoricamente, se você fala com o financeiro dá um ok, a gente consegue fazer. Então, a gente sentou com o pessoal, a gente tava nesse almoço com uma parte da diretoria já, então a gente já saiu do almoço falando, cara, vamos fazer, mas vamos de verdade? Bora mesmo ou é só zoeira? Não, vamos fazer mesmo, não é zoeira.
Cara, eu fico imaginando a negociação de vocês pra galera. Vocês chegaram, olha, se vocês aprovarem, você manda a fotinha no Whats pra ele. Olha quem você vai ser.
Exatamente.
A gente apresentou com todos os personagens da diretoria feitos. Então a gente chegou...
Cara, não, cara, eles jogaram certo, cara.
Vocês chegaram com tudo pronto, então, foda. Pra evitar ou não, né?
Total. E aí era assim, meu, Luciano, você que cuida do dinheiro, ó, tá aqui, ó, seu personagem, como você vai ser no jogo. Meu, e a gente foi pegando as pessoas pelos personagens, acho que foi ótimo a gente ter feito isso. A gente também teve uma noção de como o jogo ia ficar, né? Porque a gente foi meio que fazendo na...
Vocês tiveram a noção de chantagem, isso.
Querendo ou não, essa é a nossa profissão. A gente tem que vender essa...
Agora, as suas skills de rua aí funcionando, ó.
É, então...
Streetwise aí, ó, Streetwise.
Cara, mas é muito isso, assim, porque a gente fica procurando, por exemplo, esse mundo de games, que é uma coisa que a gente é apaixonado, a gente começou a flertar por causa desse projeto, né? A nossa expertise principal é realmente vender projetos pra clientes em geral. Então a gente tentou usar isso pra conseguir fazer um negócio meio redondinho e chegou já pro pessoal, já colocando na cara deles de uma forma que eles não pudessem dizer não. Então a gente fez uma pressão, foi todo mundo junto na sala, vamos fazer. E aí eles, então beleza, vamos fazer onde é que eu assino. A gente deu uma sorte também, porque, não sei se sorte, né, mas, por exemplo, se esse projeto tivesse sido pensado esse ano, a gente jamais conseguiria ter aprovado, porque nesse cenário de crise econômica, etc e tal, não tem como uma agência como a nossa investir um certo valor num projeto como esse. Infelizmente tem outras prioridades, obviamente a gente vai manter empregos antes de fazer uma brincadeira dessa, né? E quando esse jogo foi produzido, foi antes dessa loucura toda acontecer, foi um mês antes, assim, que a gente aprovou tudo, e aí já tava aprovado, já tava produzindo.
Foi então, no limite, né?
É até importante falar isso, porque a gente recebeu, algumas pessoas até comentaram, tipo, pessoas sendo mandadas embora e vocês estão fazendo joguinho, tipo, a gente, cara, não tem nada...
A gente
nada
tá um ano fazendo joguinho.
Porque a galera tem essa visão que, tipo assim, nossa, saiu o jogo, então quer dizer que eles fizeram ontem, né?
Exatamente.
Não, galera.
Quando olha todo o tempo que vocês tiveram que desprender, correr atrás, né?
Mano, pra você entregar o cartão de visita pra um cliente filha da puta é 5 dias, vezes, velho.
Total, e uma coisa que é muito legal, que tipo, até quando você comentou, Felipe, a gente teve muito carinho, tipo, de pegar as fotos de todas as pessoas. Às vezes a gente pegava uma pessoa que tava com uma roupa bem icônica e a gente tirava foto dela pra fazer ela com essa roupa. A gente fez uma tabela de altura com pixels.
Defina bem.
Era tipo, se você tinha 1,65, você tinha 10 pixels. Se você tinha 1,68, você tinha 11. E aí, isso entra naquele ponto que você tava falando. Por exemplo, tem personagens que deslizam porque eles são P. Então a gente, isso, aliás, palmas pra Anuki, porque, meu, eles fizeram 3 biotipos.
Cara, a primeira personagem, desculpa não lembrar e cortar também, mas a primeira personagem que eu joguei e ganhei todas direto, foi de primeira assim, foi a que tem um cabelo azul, esqueci o nome dela agora.
Sim, eu Carol. Joguei com
a Carol Weiser.
Cara, porque ela, assim, vou ser bem sincero, olha, você é um pouco roubado ter ela, assim, no layout, porque é ela que chama mais atenção. Só o cabelo azul, aí você fala, é com ela que eu vou jogar.
Eu reconheci, que... eu me reconheci.
Mano, ela é muito forte no game, puta que me
pariu, velho. Eu olhei pra aquele cabelo azul e falei assim, meu cabelo azul, eu tenho que jogar
com ela. Eu cheguei na metade da vida da Helena, na metade da vida dela, só no...
É que você nunca brigou com ela na vida real, cara, é um terror, ela é muito forte.
Cara, mas eu notei, assim, na verdade eu notei que só ela tem cabelo colorido. E eu fiquei assim, cara, como uma gente, só ela.
Não, tem gente ruiva, tem homem. Homem com os cabelos, né? Tem.
Não, é colorido.
Não, mas vai que é, você não sabe.
Olha, eu vou te falar, assim, tem uma galera, por exemplo, agora nesse ano de pandemia, eu sei que metade da agência tá com cabelo pintado, todo mundo resolveu pintar, inclusive eu também. Então, eu acho que, vamos ver se a gente faz um patch de atualização, emo 2021, a gente pode fazer isso.
Tudo bem, olha o trabalho que essa desgraça vai
dar. Não, o que eu ia comentar sobre esse lance dos personagens, foi divertido essa dinâmica também, porque são 150, assim, só pra vocês terem uma noção, a gente planejou 160 ou 170, prevendo que ia demorar um ano pra sair o jogo, e ia rolar uma galera, ia sair da agência, ia trocar de emprego, então a gente tinha que ter um lastro ali, porque vários personagens a gente fez e não estão no jogo, porque eles saíram antes do jogo existir, sabe? A gente ficava, pelo amor de Deus, não aceita essa proposta, fica aí.
A gente já fez seu personagem, pô, não sabe.
Também tem muita gente ali que não tá com vocês, né? Eu percebi que eu li todos os textinhos de todos os personagens.
Ah, não é possível, Nath. Assim,
eu li também, foi a minha parte favorita, ficar lendo.
Ah, não,
é muito engraçado.
Cara, vocês têm uma... Obrigado. Por isso que eu tô falando que é capricho e é muito amor e a gente tem que incentivar bastante o projeto. Porque, cara, cada personagem tem uma descrição ímpar. Não tem ninguém com descrição repetida. Então, tipo assim, é sempre uma piada interna. E, tipo assim, é uma piada interna. Mas o genial de uma piada interna é que ela é uma piada interna tão bem feita que meio que você entende o que tem por trás. Você por isso que...
Você imagina, né?
Por isso que, quando eu comecei a jogar, eu falei, mano, é um The Office versão porrada. Você não precisa fazer parte da piada interna, igual o Michael Scott não faz parte da maioria delas, saca? Você entende o que tá acontecendo.
O Felipe chegou pra mim assim, Nath, joga esse jogo, porque ele é um The Office dentro de uma agência de publicidade e é de porradaria, hein?
Cara, vocês têm que fazer um meme pra mim, velho, eu divulguei. Eu divulguei de uma forma mestra.
Pô, a gente vai fazer um jabá com certeza. Acho que assim que sair o podcast, a Carol vai postar nas redes. A gente
não,
vai...
sim, sim.
Poxa, você falando tantas coisas bonitas, não tem nem como. A gente fica até vergonha.
Eu fui divulgar na voz. Cara, assim, é porque. Não posso falar esse tipo de coisa, porque isso vai ser divulgado de uma forma muito
simples.
Mas eu, quando tô apaixonado, eu sou meio cego. Então, tipo assim.
Gente, se vocês ouvirem os nossos podcasts, isso, vocês vão ter noção de que o que ele tá falando é verdade.
Não, sim. Sim. Mesmo. Então, sabe que eu sou um corno manso. Mas o rolê que eu tô querendo falar é que, tipo assim, quando eu apaixono num projeto, tipo, eu acompanho tudo, desenvolvimento, e vou atrás. E, tipo, quando eu vou repassar isso pra alguém, cara, mano, eu já dou uma lista. Nossa, pior que a Nath tem 500 mensagens só desse jogo. E de madrugada. Eu sei, foi um listão, assim, tipo, ó, não sei o que e tal, tem tal personagem. E eu lembro que eu também mandei um vídeo pra minha namorada. Tipo assim, ela não tava respondendo, ela já fazia um tempão. Eu falei, não, ó, que eu tô jogando. E gravei pra ela, eu falei, ó, tô com essa menina aqui de cabelo azul e tudo mais. E aí eu fui gravando com a mão, jogando com outra, mas mostrei pra ela o game e ficou, mano, perfeito, saca?
Poxa, demais. Teve umas coisas divertidas, assim, desse processo, por ser tanta gente. A gente pediu pro RH ajudar a gente, e o RH passou na mesa de cada uma das pessoas. Quanto você mede? E ninguém entendendo nada, né? Porque a gente não queria contar.
E ninguém nem sabia também, né? Geralmente a galera chuta ali, 1,70 e foda-se.
E aí a gente teve outra coisa legal também, que eu fui experimentar ser locutor, né? Então eu tive que gravar o nome de todo mundo.
Oh, isso que eu ia perguntar. Ah, é você, ó.
Sou eu.
A gente vai achar isso de alguma forma, mas se vocês puderem disponibilizar, editor, coloque aí a dublagem perfeita.
Carlos Carmo. Fight! KO!
Não, e outra. Eu amei, como eu posso falar, o gringo que chega no Brasil e fala caipirinha, sabe? Cara, você falando o nome dos locais dentro da empresa, tipo Salaranha, qualquer coisa assim, de uma forma muito gringo que acabou de chegar no Brasil, e você sabe falar samba, caipirinha e Neymar.
Eles viraram Smash Sim. Bros, né? O jogo de porradaria da Nintendo, né? Que todos os personagens, quando você clica, tem esse clichê, né? Que é sempre uma voz imponente, falando o nome.
Sim, sim. Você tá falando daquele os clássicos dos anos 70 e 80, com os personagens... Não só 70 e 80, começou assim, mas o Smash Bros... Não, esse é o Broforce que eu tô falando. Broforce
é legal também.
É, nesse mesmo...
O Smash Bros é o jogo da Nintendo que tem o Mario lutando contra o Link do...
Não, eu confundi. Porque, tipo assim, esse é com clássicos dos anos 80, e cara, não só dos anos 80, porque tem até o Neo atualmente, algumas atualizações da última vez que eu joguei, cara, e é a mesma coisa, tipo assim, a voz dos personagens é essa voz imponente. E, cara, é muito incrível, porque, tipo, é outro capricho também de vocês, que vocês poderiam simplesmente colocar ali fight, ou então pegar um banco de fala gratuito e colocar pra diminuir custo, coisa que a gente faz bastante aqui em podcast, né, pra não tomar no, né,
né?
processo, e o Spotify não derrubar nossos episódios, tudo gratuito, né. E aí, cara, não, você foi lá e gravou, é uma parte que eu não sabia, nossa, que foda, velho.
O Rafa gravou a trilha também, né, Rafa, vou fazer o seu jabá aqui, o Rafa desenhou e compôs todas as trilhas, além de ser esse locutor maravilhoso que a gente tava falando.
Você é compositor, você falou que você tem esse pé na música, puta que pariu.
Mundo, na real, o Zé também, pô, o Zé, ó, vamos se massagear aqui, mas o Zé, não sei se você conhece a Banda Gram, o Zé era vocalista da Banda Gram, que é uma banda famosa dos anos 2000. Todo mundo aqui é foda, acho que o Thiago também é músico, todo mundo tem mais de uma coisa na manga, sabe?
Cara, Cara, eu queria saber de vocês, tipo, vocês pretendem disponibilizar esse Rumble pra batalhas online?
Cara, a gente tem muita, muita vontade de que sim, e desde o começo a gente sempre quis que isso fosse uma das funções do jogo.
Ah, Olivia, mas... é importante falar só, o Thiago me mandou uma mensagem aqui pra falar exatamente disso, desculpa te interromper, que na Steam é possível você jogar multiplayer, tá? Você tem aquele modo online play.
Remote você... play together, é isso?
Remote play, exatamente. E aí você consegue jogar com... tem um pouquinho de delay de FPS, mas dá pra jogar. Uhum. A gente queria fazer
um... Então eu sou um burro que não pesquisei isso direito.
Não, mas a gente também esqueceu. A gente também esqueceu de falar. Então, vacilo nosso. É complicado.
Sim, passei pra todos os meus amigos. Falei assim, gente, vamos jogar baixo aí que eu quero. Só que tem hora que eu fui tentar com as pessoas. Aí eu fiquei meio frustrada. Agora você tá falando, não sei nem como que faz isso, mas eu quero.
E aí, não, a gente terminando a gravação, a gente tenta, Nath. A gente tenta, ué.
Vamos tentar então.
A gente não jogou ainda o online, cara. Queria fazer esse teste. Mas o Thiago deu uma testada, porque realmente o Thiago, agora ele tá sem áudio, mas ele é o maestro de toda essa estrutura, né?
Da parte de programação. Escrever as linhas para que o sonho seja possível.
É, e não só, mas ele também coordenou todo o processo de realmente, né? Porque, assim, o Felipe e o José fizeram os concepts, o José fez os cenários, o Felipe fez os personagens. Mas depois que você tem os concepts...
Quem precisa... fez o carro?
Eu fiz o carro.
Em carro, quem produziu... Assim, outra bela pergunta também. Quem tematizou e quem pensou em como vão ser as ults? O especial, né? Falo ult porque eu jogo LOL e eu sou um otaku fedido. Mas assim, quem aí pensou nos especiais de cada personagem, de cada categoria?
A gente foi pensou todo mundo junto.
Exato. Pode falar.
Porque, tipo assim, dependendo da. Cara, o especial mais roubado que tem, mais desgraçado é o do pessoal do financeiro. Chover dinheiro é uma pedaria, velho. Cara, mano, você consegue fugir até, mas, mano, você não consegue fugir por muito tempo, porque aquela parada cai alternadamente, e quando você, mano, nossa, que raiva, eu tava dando dash pra ir pra cima do cara, dash, né, aquela escorregadinha, e, no, mano, do nada apareceu um dinheiro bem no meu pé e me pegou no ar, aí vai metade do life.
Esse especial é porque a Nuke tinha um jogo pro Silvio Santos sobrando lá, a gente roubou, e aí a gente fez chover dinheiro no nosso jogo também. Não, mentira. Basicamente o que rolou foi que o pessoal da Nuke, eles lá tem artistas também trabalhando, eles deram algumas sugestões de, putz, pode ter um especial que vem da esquerda pra direita, pode ter um especial que é um buff no personagem, e aí a gente aqui...
tem um personagem que cresce, né, tem os personagens que ficam grandões e pisam em você, como a vida pisa nos funcionários.
Esse daí é o de direção de arte, Felipe. Porque tem aquela ferramenta de scale no Photoshop, então a gente fez muitos paralelos.
Ele vai e cresce. Esse é roubado, velho. Esse é roubado.
Agora, isso é uma coisa interessante de falar, que a gente foi pegando todos os departamentos da agência e a gente foi tentando, tipo, de algum jeito simples e icônico, tentar, enfim, traduzir o que as pessoas fazem na agência. E aí isso vai pros ults, vai pro slide, pro jogar pedacinho de coisa, pro bater no chão e sair dinheiro.
Bater no chão e levantar a paralela do Photoshop também, né?
Exatamente, a cara de arte também.
Eu ia perguntar isso pra vocês. Se vocês criaram isso, pediram a opinião das pessoas pra poder, sabe, escolher esses detalhes. Tanto na parte do...
Caralho, eles são os donos, tem essa opinião, né?
Mas é uma boa pergunta, porque muitos a gente falou, produção vai ser o quê? É um cara verde saindo de croma, dando porrada em todo mundo? É uma câmera que vem do teto? A gente chegava lá na produção e falava, pô, pessoal, a gente tem umas três ideias aqui, o que vocês acham que pode ser mais legal? Então, vários momentos do jogo também a gente foi pedindo opinião da galera, tipo, você gosta do seu cabelo dessa cor? Você quer ser algum penteado desse jeito? Você quer usar esse tênis ou esse tênis? A gente foi meio
legal que a galera ia passando.
Caralho, né? Cara, não, pera aí, 144 pessoas falando de tênis, velho, não dá.
Não, mas o legal é que passavam atrás. Aí
caralho, é muito All-Star, meu amigo.
Chegou num dado momento ali, galera, que foi muito interessante, porque a gente fica na criação e os computadores são grandes, né? A gente trabalha nesse Mac de quase 30 polegadas e o pessoal vai passando e vai vendo.
Aquele que danifica pouca visão, né?
Exato. E daí o pessoal ficava meio que telando assim, passava, daí jogava uma ideia, daí dava uma risada, daí falava, pô, não, eu tô mais feio, eu tô mais bonito. Então chegou num momento ali do projeto que acho que todo mundo tava meio até se sentindo um pouco parte, sabe? De ver e de palpitar e de falar sobre. E falar que ia comer o outro na porrada quando saísse o jogo. Então foi engraçado, assim, cara, que deu pra abraçar, assim, na medida do possível, todo mundo.
Ah, não, cara, que genial. E fale aí de novo, suavemente, a quantidade de downloads que esse game tem, cara. Que, tipo assim, sinceramente, é pra glorificar de pé, igreja.
Peraí, deixa eu puxar aqui de novo, então, peraí. É pra fazer com a voz de locutor?
Cara, eu acho que é 26.902.
Caramba! Eu
acho.
Não, deixa ele narrar. Vou chutar aqui. É isso mesmo. Não tô muito bem de memória numérica, hein? Vamos lá.
26.902 licenças.
Tipo, narração de game é lá Lombardi, né?
Exatamente. Cara, o segredo pra gravar também, eu gravava assim que eu acordava, porque a voz tá rouca, né? Aquela voz.
É da voz de manhã, sempre ela acompanha o corpo, né, cara?
Exato.
Ué, Júlia, você tá muito caladinha, Júlia. Tem alguma pergunta, Júlia?
Daqueles recadinhos lá que tem em cada personagem. Foi a galera que foi dando ideia também, ou como é que foi? Que é incrível, é a melhor parte.
Sim, eu concordo.
Tem uns que eu chorava de rir, eu não conheço ninguém.
Nossa, Júlia, eu fico até emocionado de ouvir você falando isso, porque quando eu tava escrevendo, eu falei, ninguém vai ler essa porra, eu tô escrevendo aqui 150 descrições, e aí o desafio foi a gente pegar esses relatórios e fazer piadas com eles. Porque tinha alguns que não eram muito engraçados, né? Tipo, gosto de passear e de fazer novos amigos. Tipo, como é que a gente faz ser uma piada? A gente ficou tentando encontrar um jeito, mas foi isso, foi meio na raça, foi acordava de manhã, fazia 10 por dia, por um mês, assim, mais ou menos.
Isso, quanto tempo de projeto, hein?
Durante quanto tempo que vocês fizeram esse projeto? Porque imagino que não foi dentro da, né, do expediente, era só por fora, então...
Então, a gente conseguiu pegar um pedaço do expediente também, então inclusive até agradecer ao Aiden por isso, mas a gente trabalhou a maior parte do tempo fora, na paixão mesmo. e aí... Também
você lembra quanto foi, Rafa? Acho que foi tipo uns
8 meses. Uns 8
meses,
meses.
Uma gestação, exatamente. Né, pra essa criança.
O Thiago me passou esse número exato, ele até me falou no WhatsApp aqui, que ele, o Thiago, como ele é o produtor da Nuke, ele que teve esse timetable certinho, mas foram 6 meses de projeto, só que a gente teve um hiato, quando começou a pandemia, a gente teve um hiato ali de dois, três meses, sabe? E a gente, de produção, foram 6 meses de projeto, mais ou menos, e aí 9 meses no total.
Foi relativamente rápido, né, pra um jogo dessa magnitude, com 144 personagens, cara.
Cara, e aí, putz, pena que o Thiago teve que sair, porque eles montaram uma estrutura lá, porque o maior, assim, tinha um baita desafio criativo da gente sair fazendo personagem a rodo, mas tinha um outro desafio também que era depois fazer eles criarem vida, né, porque cada um desses personagens
tem... Dá personalidade, né?
Não, tem 50 frames, você tem que fazer eles darem todos os golpes, né, que é um trabalho muito braçal, então eles montaram um time lá, acho que, não sei, tinham, acho que uns 5, 6 pixel artists animando fabriquinha lá rapidinho pra poder fazer isso acontecer, então foi realmente muito orquestrado, foi bem divertido. Todo mundo, de novo, é isso, né? Foi todo mundo na paixão e quando a gente viu tinha passado um ano, mas que bom que deu certo e que a gente tá aqui falando disso hoje.
E quando vocês viram, vocês tinham a população.
Ótima comparação. Uma coisa legal pra vocês saberem, a gente também fez uma máquina de arcade e a gente deixou lá na agência, só que por conta da pandemia, ninguém conseguiu jogar, mas ela tá lá encostadinha quando a galera voltar pro trabalho.
Cara, é um alvo de roubo. É um alvo de roubo. Caralho, cara, esse é o souvenir mais caprichoso que alguém poderia fazer atualmente. Porque, assim, não sei se vocês sabem, a galera que tá aqui sabe, mas, cara, pra você comprar uma máquina de arcade, pode ser da arcade mais vagabundo que tem. Mano, é uma facada no bolso. E aquela parada assim, você tem uma máquina de arcade em casa, você não joga todo dia, é pra visita, no final das contas, né? Se torna um objeto minimalista de decoração.
Decorações, né?
Não, também, assim, mano, é literalmente, você ter uma sala de 20 por 20, o arcade e um tapete. É isso.
É tipo quebra-gelo social, né?
É pra visita, cara. Porque é um luxo muito caro, mas, cara, vocês fizeram do game de vocês.
Estamos pagando prestação até hoje, cara.
Iam ter 2 carros no jogo, a gente teve que vender um pra conseguir comprar.
Nossa, cara.
Muito boa.
O carro do chefe tá lá.
O Thiago mandou uns dados aqui de países que baixaram, né? Tem umas coisas curiosas aqui, porque o primeiro é o Brasil.
A gente, cara, ó, de verdade, a gente ama estragar isso na cara das pessoas, porque quando a gente chega com as estatísticas do Spotify e vê que o Fuller tem 84 países pelo Spotify, a gente manda isso pra todo mundo, esfrega. Agora é esfrega doido, aí na cara das pessoas.
E tem uma galera, pô, tem 1.600 da luta da China, cara. Tipo.
Ah, não, mas ó, cara, vocês sabem, né? China é mercado mundial pra tudo, né? Qualquer jogo lançado lança primeiro na China, horas antes na China, sempre assim, porque, cara, qualquer país que tem 1 bilhão de pessoas, quer dizer que você vai ter, tipo, pelo menos uns 1 milhão não, de... cara, a China é ótimo, cara, a China é ótimo.
É, inclusive o nosso foi o primeiro jogo que a pré-venda foi exclusivamente no Brasil, porque a gente é muito nacionalista. Tô zoando. Toma, China.
Isso, tinha uma coisa que eu queria falar, só pra também, fazendo as vezes da Carol, que não tá aqui, mas assim... Acho que é interessante também parar pra pensar, aí falando um pouco de publicidade, de como é que a gente consegue fazer esse tipo de projeto ser efetivo pras coisas que a gente quer alcançar, sabe? Porque, de novo, a gente quer muito mais fazer coisas que não sejam propaganda de margarina pras pessoas que a gente trabalha. E por exemplo, quando a gente faz um jogo pra gente mesmo, e a gente tá contando pra vocês aqui as coisas legais que isso trouxe pra gente, o fato de vocês terem gostado, a gente tá batendo esse papo, a gente chega com essa história inteira pra um cliente, a gente fala pra Nike, olha Nike, olha que legal isso que a gente conseguiu fazer. Vamos fazer isso pra Nike também? Porque a gente acha que realmente o futuro das marcas e a propaganda como um todo não vai ser ficar fazendo pre-roll de YouTube e deixando todo mundo puto, sabe? Você precisa fazer alguma coisa que seja legal.
Até porque, da mesma forma que a produtora tá produzindo, eu, por exemplo, como programador, tô fazendo a Debok. Então... um anda do lado do outro, assim, é sistemático, cara. Não adianta, você pode criar um jeito novo de fazer propaganda, automaticamente uma pessoa vai criar um jeito novo de bloquear aquela propaganda. Então, você tem que realmente criar novas formas de trazer personalidade pro seu projeto, pra sua marca. Mano, a Coca-Cola, por exemplo, a gente tá pegando as marcas muito grandes que elas têm já uma característica muito única e própria e a venda é muito orgânica por si só, né? Por conta da marca. Mas marcas novas, cara, investirem em certo tipo de publicidade, mesclar arte de publicidade, é uma coisa que eu fazia bastante antigamente, quando eu trabalhava especificamente com publicidade, cada novo lançamento ser um estilo de arte, né? Não seguir o mesmo padrão durante 6 meses, às vezes buscar mais o pixel art, buscar algumas coisas mais inovadoras, às vezes puxar um 3D, às vezes puxar uma arte muito vintage, no estilo fotografia. Então, cara, mudar a cara da empresa a cada 3, 6, cada semestre, cada bimestre, isso valoriza muito, cara. E outra, o que cria de portfólio para você chegar no criar um media kit ou qualquer coisa, chegar na reunião, literalmente, né, para fechar um anúncio, cara, é perfeito. Porque você já tem 1.000 ideias, 1.000 elaborações, 1.000 caras. E você sempre está se renovando, mostra isso pro público.
Tem um negócio que é muito, às vezes, você se permitir ser movido pelo ódio, sabe? Porque, assim, às vezes a gente odeia a publicidade, sabe, cara? Eu fico puto quando eu tô no YouTube e para com a droga de um vídeo de investimento que interrompe o que eu quero assistir. E, assim, acho que o fato da gente até odiar...
Como eu fiquei rica com meu pai me dando 5 mil por mês.
Exato. E assim, acho que o fato de a gente ficar tão puto com a nossa própria profissão é o que acho que ajuda a gente a procurar novas formas de fazer e até trazer porrada pro próprio jogo, né? Materialização do ódio aí de uma forma
tangível. Saudável.
Do amor, galera. Também tem essa parte.
Não esqueçam que de amor, ódio, muito é ódio, tem muito amor.
Podcast público.
Não, mas olha, o Fulano Escopa é um podcast que defende abertamente o ódio.
Exato.
A frase que a gente sempre fala, trazida pelo nosso sábio Tio Albert, que é o mais velho entre nós, que ele fala: quantas pessoas você consegue odiar e quantas pessoas você consegue amar? Baseie-se por isso. Então, o ódio moveu tanto que aí vocês têm um jogo com downloads do tamanho da proporção de umas... de um estado brasileiro ou muito provavelmente de um país europeu. Então, cara, é isso, cara. Sucesso, só isso. Mano, vocês têm a população da Finlândia em download. E é isso.
Cara, e aí o que eu acho que também, pra terminar com uma mensagem positiva, acho que é o ódio pelas coisas erradas e o amor pras pessoas, né? Vamos amar as pessoas.
E odiar as propagandas. O cara falou, que um pouco espantado.
No geral, é isso. Acho que lá na Web é um ambiente bastante progressista também. Tem esse lance, assim, o pessoal é bem cabeça aberta. Acho que...
Cara, assim, o meio da publicidade deveria ser assim, deveria ser progressista. O problema é que, né, não vamos nem comentar.
É, acho que assim, o importante é saber que tem um problema e as pessoas tentarem, né, tentarem buscar essa representatividade. Acho que ter senso crítico, acho que é esse lance, né, você não achar que tá tudo certo e buscar...
Alto senso, né, cara, alto senso, cara. Acima de tudo.
E aí, acho que é isso, assim, acho que eles estão buscando, obviamente, que, poxa, alta representatividade em todos os lugares, acho que é preciso, né, correr atrás disso, é um processo.
E o game tem muito, né, o bom é isso, o game traz isso, traz em pequenos trechos, traz em frases, traz nas descrições, cara, não, assim, carinho, né, carinho de pessoas que passaram perguntando de mesa em mesa quanto você mede e o que, que você quer calçar.
Então, mandar um salve pro Edu Lima, pro Renato Simões, pra Fernanda Antonelli, pro Luciano Oliveira, pro Cazu, pro Dinho, pra todo mundo da Nuke, pessoal que viabilizou o projeto e que nem a gente tava falando, né, um pessoal que topou não se levar muito a sério, porque realmente, ainda mais hoje em dia que tá um lance tão denso na internet, mesmo na
narrativa.
Pra caramba, assim, você conseguir dar um break, assim, e você vai fazer um jogo de porrada. Eu lembro que no LinkedIn teve uma pessoa que até me questionou se, poxa, fomentar essa violência no trabalho não era negativo. E aí eu tentei explicar.
A galera, assim.
Pois é, na verdade.
Eu só não sou agressivo com palavras agora, porque esse podcast está em parceria com a produtora. Porque senão, cara, nossa. Calma, cara, olha só pra vocês terem ideia. A gente tá a ponto do nosso cast 100. Vocês vão sair depois do nosso cast 100. Vai ser o primeiro da nossa nova fase. Depois de 100 podcasts, e, tipo assim, a gente já vai ter de cara conteúdo nacional, que é uma coisa que eu amo. E logo vocês no nosso 100. E assim, vocês já vão iniciar a nossa nova fase com a coisa que a gente sempre gosta de falar. Ser mais mente aberta, não se levar tão a sério, um pouco mais progressista sempre, sempre com representatividade, com tudo. Então, eu acho perfeito que esse cast está sendo gravado agora, porque já vai ser lançado ali, no início de uma nova fase nossa, que vai continuar os trabalhos que a gente sempre fez, só que, tipo assim, com novas vozes, que são as de vocês, com novos projetos, como o Rumble, como outros que a gente já tá trazendo aí, já vai gravar durante as próximas semanas. Então é incrível e muito obrigado a vocês por terem, né, disponibilizado esse tempo. Muito obrigado a Carol por ter feito todo esse trâmite, né, Carol Aranha, que conversou conosco, foi muito gentil. Nossa, que pessoa gente boa, velho, que pessoa doce. Carol deve ter sido uma das pessoas, poucas pessoas que eu troquei e-mail, que eu gostei de trocar e-mail.
Demais. Relações públicas na essência, né?
Sim, não, total, velho, doce demais.
Ah, acho que quem tem que agradecer é a gente, porque, sei lá, é muito legal conversar.
Vocês não esperavam isso, né? Ah, rapaz.
É muito legal conversar com o pessoal que realmente jogou, tipo, passou por tudo que a gente... Sei lá, meu, vocês viram todos os pontos que a gente teve mega atenção, o negócio das descrições, enfim. É muito gostoso trocar ideia com o pessoal que joga e presta super atenção e curte o jogo. Então, foi um puta prazer estar aqui com vocês e brigadão aí pelo convite.
Não, disponha.
A gente é que agradece vocês pelo tempo, pela disponibilidade de vir aqui.
É isso, a gente agradece muito, de verdade, as horas que vocês investiram no projeto e desculpa pela tecla C aí, Felipe.
Saiu de menos, o que vamos vai ter ganhado é a Helena.
Mas é isso, eu acho que o Felipe falou tudo, é pra gente, a gente que agradece de estar aqui, de estar super feliz em ter esse reconhecimento e esse carinho de vocês, obrigado mesmo.
É, pessoal, valeu. Deixa eu só mandar um beijinho também pra não passar despercebido. Óbvio, agradecer, foi demais. Acho que, além de... Acho que o Felipe falou, né? Muito bom conversar com pessoas que jogaram o jogo, entendem do que a gente fez e sentiram o carinho, né? Que a gente imprimiu. Mas também foi um papo muito gostoso, cara. Independente do assunto, acho que deveria... Acho que foi muito bom trocar uma ideia com vocês. E, ó, a gente tinha combinado de não revelar isso nos bastidores, Felipe. Mas existe um jeito de você ganhar da Heleninha.
Ah! Caraca, como?
Como?
Não, assim, na minha concepção, ganhar da Helena é tipo assim, como posso falar? É deixar o tempo esvair sem levar nenhum golpe dela, porque o golpe dela tira metade do seu life.
Então, a gente fala no próximo episódio pra vocês.
Acho que eu ia perguntar, e agora que vocês viram que deu certo, né, a ideia do Rumble, o que que vocês pretendem fazer? Lançar um jogo novo? Começar outro projeto? Qual que é?
Ótima pergunta. Momento jabá aqui.
Caraca, vocês podiam fazer um Rumble de metrô, saca? As pessoas que vocês pegaram metrô. Aí você faz aquela pesquisa bem, ó. Metrô. Pô,
tira foto das pessoas sem as pessoas perceberem, é, Felipe?
Não, você pede. Porque sempre é. Tipo, se você sai no mesmo horário que todo mundo, mano, você sempre pega o metrô com as mesmas pessoas. A real é essa. Você sempre vai ver o cara com as filipetas, sempre vai ter alguém tocando violão, sempre vai ter alguém orando. Passando carregador pra todo mundo, falar não sei o que, eu uso aqui. Então, tipo, sempre tem essa galera.
Ótimo, deixa eu tentar ver se eu consigo organizar pra falar rapidamente das pessoas que estão envolvidas aqui. Como eu tava comentando, a gente é mega hiperativo, né? A gente vai pra vários caminhos diferentes, de música, de projetos de cinema até. Mas falando mais de games, assim, que é o que a gente tá falando focado hoje. Exato, que a gente tá falando hoje também, né? É, eu e o Felipe, a gente tá abrindo com um amigo meu um estúdio mega indie de jogos. A gente vai lançar um jogo nesse ano ou no ano que vem, já tá em produção.
É
um
Nossa, jogo... mas com essa crise toda!
Ah, vambora! O pessoal precisa se entreter. E a gente tá se divertindo, a gente gostou muito do processo, a gente quis levar a sério. Depois eu posso contar mais um pouquinho pra vocês no chat, até pra não gastar.
Não, assim, muito... cara, a verdade é que, tipo, lançou, você já tá convidado pra contar sobre. É isso.
Ah, demais.
Prazer voltar aqui.
É, não tem essa. Ah. Tipo, mano, vocês lançando antes e tal. Mano, a gente marca, já, mano, vocês já são de casa, né? Já coloca o pé em cima da mesa, abre a geladeira. Tô nem aí.
Deixar um jabá também pro Thiago, que a Nuke Arts tá pegando uns projetos legais agora. É pelo que ele me contou, a Nuke Arts ganhou um edital pra fazer um jogo bem grande, pelo que a gente entendeu. Então eles vão passar, acho que esse próximo ano, lançando um jogo também. Então, umas coisas bem legais. E o José, nesse momento, tá lançando um álbum, né, José? Um álbum musical, que também pode ser um outro assunto pra outro dia.
Pois é. A gente ainda tá produzindo, mas é um projeto musical novo meu, que é um duo que a gente tenta juntar essas... a harmonização de vozes do disco dos anos 70 com a instrumentação e esse groove mais brasileiro dessa mesma época, assim.
Então, tipo uma mistura... um New Age com MPB?
É um pouco antes, na verdade. É como se fosse uma mistura de um Bee Gees com o Gilberto Gil, assim, vai pra tentar...
Porra, isso é bom, hein?
Olha que é bom mesmo.
Cara, não sei porquê, mas isso me dá a sensação de tomar Coca-Cola com House.
Pô, demais, ó, cara.
Tem mais uns 10 podcasts aí pra gente fazer, hein? A gente...
Não, nossa, já... e outra, vocês, antes de terminar a gravação, se aqui editor deixa ou não, vocês me passam o link dessas paradas pra eu colocar no nosso site, porque, tipo assim, todos esses projetos e tudo mais, principalmente você aí, José, que tá pra lançar o álbum, já deixa aí link aqui na descrição, no Spotify, que eu já coloco no nosso site, porque eu não tenho contato direto de vocês, eu tenho que falar com a Carol.
A gente passa o Instagram pra você.
Claro.
A gente falta o Instagram mesmo, que é mais fácil.
Mas obrigado, Felipe. Valeu aí pelo espaço, cara. É, eu acho que todos os nossos projetos, eles ainda estão meio que numa fase de produção. Mas, cara, quando ele realmente tiver pra sair, vai ser um prazerzaço, assim, entrar em contato com vocês e, enfim, fazer o que der pra fazer aí.
Não precisa nem se preocupar. Cara, igual eu falo, projeto não, conteúdo da Casa Nacional. A Júlia tá aqui com prova, tipo, ela veio, a gente, tipo, ela fez essas paradas pra gente, a gente divulga direto. A gente gosta de conversar muito. O bom é que a gente sempre acaba se tornando, forma nossa, entre aspas, gigantescas de entrevista desse jeito, né? Então a gente gosta de deixar a galera falar o que quer sobre o projeto, falar coisas aleatórias, não importa, cara. O que a gente importa é que você, que seja convidado, né? Cara, exponha o que você tem que expor e se sinta em casa. Espero que vocês tenham conseguido se sentir à vontade aqui conosco.
Cara, é isso, muita cara. Vontade.
Pô, missão bem sucedida muito aí. Muito gostoso.
Estamos todos pelados nesse momento.
Em casa. É, não me faz sonhar tão tarde.
Demais, galera. Obrigado, viu? Beijão. Foi um prazer conhecer vocês.
Valeu, pessoal. Beijo. Até mais. Espero ver vocês assim que possível.
Obrigado, pessoal. Um abração pra todo mundo.
Muito obrigada, Fê, pela oportunidade.
É isso. Vamos terminando e nunca saberemos qual é a nossa mesa.
Eu, eu já esqueci o número que você acabou de falar.
26.902.
Vamos lá, então.
26.
Não, peraí, vamos lá. De novo com... Aí depois você edita aí, pode até deixar como blue pra algum momento, mas vamos...
Põe um reverbinho.
26.
Meu Deus, peraí, tá atrasado.
26 downloads.
Projeto muito bem sucedido.
Cada vez um derrame.
Valeu cada dinheiro gasto. Gente, eu vou me ausentar um pouquinho que minha cachorra pegou meu tênis, peraí.
Eu falo um pouquinho, eu tenho vergonha.